começa falando um pouquinho sobre pastor, depois já vai para os diáconos. Só que pastor é uma coisa que a gente ainda vai falar muito na apostila, tá? Várias páginas para frente, você já deve ter visto, vai falar bastante de pastor. Então tem coisas, dúvidas que vocês tiverem agora sobre pastor, que serão respondidas mais para frente, tá? Primeiro, é a coisa mais importante. Não existe pastor sem um rebanho, tá? A origem da palavra pastor é justamente pelo fato de que eles pastoreavam ovelhas, né? Não é, no início não era um cargo ministerial. No início o pastor ele não era um ministro, um servo de Deus. É, mas ele, essa palavra veio a se tornar uma função dentro da igreja, veio a se tornar um cargo, porque o próprio Jesus, né, trouxe isso. Ele, utilizando uma parábola, ele disse: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Amém? Então, nisso daí que a palavra pastor se tornou um cargo para nós hoje, né? Uma função, ok? Nas igrejas, existem apenas pastores e evangelistas. Não existe. Vocês não querem sentar aqui? Ficar de frente para mim? Que aí eu fico tipo ventilador. Então existe pastor e existe evangelista. Essas são as funções necessárias na igreja. O pastor é aquele que vai cuidar do rebanho, vai cuidar das ovelhas, e o evangelista é aquele que vai trazer novas ovelhas, novos membros. Tá? Qualquer um que evangeliza, ele é um evangelista. Tá? Então a função do evangelista é sair para fora e trazer pessoas para dentro. A função do pastor é ficar aqui dentro e cuidar daqueles que estão aqui. Ok? E não existe, né, trazendo da Bíblia, ok? Nós vamos falar algumas coisas aqui que vai entrar em xeque, vai entrar em contradição com o que nós conhecemos hoje. Mas é porque nós estamos trazendo da Bíblia, estamos trazendo da origem, tá? Então, por exemplo, não existe um melhor que o outro na hierarquia, trazendo da origem. O pastor está acima do evangelista. Não, isso não existe. Trazendo da origem, isso não existe. São funções diferentes, são cargos diferentes. Porque, na verdade, o pastor mesmo e o único que está acima de todos é Jesus. Aí ele disse, João 10, 10, eu sou o bom pastor. Então, ele é o pastor. E o pastor da igreja seria, digamos assim, que um auxiliar, um servo do pastor, que é o próprio Cristo. Tá? Então, o pastor ele não é maior que o evangelista, trazendo a origem. Por quê? Porque são funções diferentes. Imagina que Jesus ele é como se fosse o presidente da nação, e nós, os ministros, são os, como é que fala? Os assessores. Todo presidente em toda a nação, como diz no exemplo aqui, ele tem ministros diferentes, né? Tem o ministro da fazenda, tem o ministro da justiça, da educação, da agricultura. E esses monte de ministros, não é um maior que o outro. Né? Não é um maior que o outro, não é uma escadinha. Eles é tudo mesmo nível. Porque todos eles respondem ao presidente. Cada um tem a sua função diferente da do outro. Então, a mesma coisa acontece com pastores e evangelistas. É o mesmo nível, só que o dom é diferente. Abre lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. Quem achar pode ler.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores.
1 Timóteo 4, 14.
Não te faças religioso com o irmão que há em ti, o qual você recebeu a profecia para a imposição das mãos do presbitério.
E 2 Timóteo 1, 6, tema da campanha de terça que a gente realizou aqui um dia.
Por curso de motivo,
os pais dos irmãos, pais.
Descerte o nome de Deus, existe em ti pela imposição das minhas mãos.
O próprio Paulo fala em Efésios 3:7 que ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder, tá? Para a gente entender esse versículo é bem simples. O dom da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É justamente o que Jesus fez para que a gente pudesse se reconciliar com Deus, certo? Jesus, através de Jesus, nós temos de novo acesso ao Pai. Nós temos, podemos ter com Deus aquela comunhão que Adão tinha no começo. Então isso é a graça de Deus, é esse trabalho de nos levar a Deus que Jesus conseguiu, conquistou para nós, morrendo na cruz. Aí ele diz que me foi dado segundo a operação do seu poder. O poder, esse poder que ele fala, não é unção, virtude, aquilo que a gente normalmente entende como poder. Esse poder que ele fala aqui é a cruz de Cristo, tá? É 1 Coríntios 1:18 diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é o poder de Deus, e é desse poder, porque é a mesma palavra no original desses versículos que ele está usando, é desse poder da palavra da cruz que ele está falando, segundo a operação da palavra da cruz, tá? Então em Atos 20, todo mundo abre aí em Atos 20 para vocês verem uma coisa interessante. Os oficiais da igreja em Éfeso são chamados tanto de presbítero como pastores ou bispos. E a mesma coisa acontece em 1 Pedro 5, 1 e 2, onde o presbítero tem a função de pastorear o rebanho de Deus. Atos 20, verso 17. Alguém leia, por favor, o verso 17.
E ele mandou a Éfeso a chamar a função de
agora 28.
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Legal, então primeiro ele chama de anciãos da igreja, e depois ele chama de pastores e de bispos. Porque quando fala de apacentar, é a mesma coisa que falar de pastorear, né? Falar de pastor.
Sim. Aqui a diferença, fala os presbíteros.
Sim. Porque qual que é o que, que acontece aqui? É que a palavra presbítero, ela vem do grego. Mas se você leva essa mesma palavra para o hebraico, aí já não se chama mais presbítero, no hebraico é ancião. E se você leva para o latim, é bispo. Então, presbítero, ancião e bispo é tudo a mesma coisa. Só muda por causa da tradução. Por exemplo, quando eu falo de Cristo, eu estou falando de quem? Estou falando de quem?
Manuel.
Que Manuel? Manuel não é nem bíblico. De Jesus. Quando eu falo de Cristo, estou falando de Jesus. Vocês têm, parece que estão com medo de responder. Eu vou anotar pontos. Aí que vocês não respondem mais, né? E quando eu falo do Messias, estou falando de quem?
De Jesus.
Qual é a diferença de Jesus, de Cristo para Messias? É que uma está no grego, a outra está no hebraico. Mas tanto Messias como Cristo é o famoso desejado de todas as nações, porque esse é o nome que é dado para ele no Antigo Testamento, quando fala assim daquele profeta que Moisés falou que ia se levantar, então fala do Messias. No Antigo Testamento é sempre profetizado que o Messias virá, mas se você traduz, traz do hebraico para o grego, aí vai ser profetizado que o Cristo virá. Entendeu? Então é a mesma coisa, só que muda a tradução. É igual o nome. Aqui é João, mas nos Estados Unidos é John. Aqui é Paulo, mas aonde se fala espanhol é Pablo. E nos Estados Unidos é Paul. Porque está traduzindo, está entendendo? Então é a mesma coisa, presbítero, ancião e bispo. Conforme a origem, é a mesma, está falando da mesma pessoa, é o mesmo nome, só que em outra língua, tá? Vamos lá, esses nomes dados aos obreiros aqui, eu vou deixar para daqui a pouco para a gente fazer uma agilidade bíblica, ok? Página 11. O que é um diácono? Sim, querido, o pastor ainda vai trazer mais, tá bom? A primeira remessa foi 15. Isso, que bonito, casal. Eu vou falar com o pastor para ele trazer mais. Preciso mandar umas novas fichas para ele também, tá? Todo mundo aqui já entregou ficha? Sim, sim, mas a ficha já entregou todo mundo, né? Falta só a sua, né? Tá bom. Ah, sim. Mas você pegou ela já, né? Tá bom. Simão Santos. O que é um diácono? Na página 11. Vamos lá. O diácono, ele é basicamente aquela pessoa que trabalha nos bastidores, né? Da origem da palavra é isso. Que trabalha por trás das câmeras, digamos assim, tá? E essa é uma função do diácono e também pode ser a função do presbítero da igreja. Eles trabalham nos bastidores servindo e ministrando as necessidades das pessoas, tá? Aí muda de diácono para presbítero conforme as necessidades das pessoas, porque existem necessidades diferentes, ok? O termo diácono vem do grego, que significa servo ou ministro. A palavra diaconato descreve o serviço do grupo de diáconos e diaconisas dentro de uma igreja. Vamos lá, no Novo Testamento, né, ele tem... No Novo Testamento, a Bíblia estabelece uma relação entre o razão da sinagoga judaica e o serviço cristão do diácono. O razão era um auxiliar que cuidava do livro, porque na sinagoga judaica tinha um altar, igual tem aqui, só que quem fosse falar no altar usava sempre o mesmo pergaminho, que ficava um livrão assim em cima. Se ele quisesse outro pergaminho, aí tinha um auxiliar que ia lá e fazia a troca, tá? E inclusive algumas igrejas hoje, se eu não me engano, acho que é Adventista, eles têm esse mesmo costume. Eles deixam uma Bíblia enorme assim no altar, e todo mundo que tem uma oportunidade ou que vai pregar, usa aquela Bíblia grandona. Cada um tem a sua Bíblia pessoal, mas eles, quando vai no altar, usa a grandona, porque eles estão trazendo isso lá da sinagoga judaica, tá? Então vamos lá, Lucas 4, verso 20. Quem achar pode ler. Não, o razão é o auxiliar. É a pessoa que fazia a troca dos pergaminhos na sinagoga. Isso. Porque era separado. Tinha o pergaminho do profeta Isaías, o pergaminho de Jeremias, entendeu? Era um rolo que abria assim. Lucas 4, 20, vai lá.
Pastor,
senta com alguém. Você vê a mochila?
Na sinagoga. Tinha os olhos fita nele. Então o pastor Jesus lhe disse: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ter cumprido.
Então, Jesus, ele fez a leitura na sinagoga do pergaminho de Isaías, e provavelmente ele pegou, o Razão passou para ele, né, o auxiliar, o pergaminho, e depois ele devolveu o pergaminho para o Razão, que é o auxiliar da sinagoga, tá? Atos capítulo 6. do 1 ao 6. Sim. Do 1 até o versículo 6.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer convidou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
Então, Atos do 1 ao 6, né? Atos 6, do verso 1 ao 6, fala da vocação dos diáconos. Vocês podem perceber aí que o motivo que levou a levantar diáconos foi justamente para atender as viúvas. Essa foi a primeira função dos diáconos naquele tempo. Não que eles fossem deixar outras funções, mas eles tinham essa como principal, de atender as viúvas. Porque tinha o povo, os crentes, que eram os israelitas, e tinha os crentes novos, que eram chamados gentios, que eram de outros lugares. Tanto é que está dizendo que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Os hebreus é os israelitas, tá? Os gregos é o pessoal da Grécia, é de fora de Israel, mas que estava aceitando Jesus. Então eles falaram: vocês estão desprezando as nossas viúvas, vocês estão atendendo só as viúvas de Israel, e as viúvas que é de fora de Israel estão ficando na mão. Isso era, eles estavam reclamando do serviço social. Não tem igreja que faz isso, que dá a cesta básica para os irmãos mais humildes e tudo mais. E assim, essa questão das viúvas, ela vem do Antigo Testamento, aonde era a lei de Israel, né? Era a lei de Deus cuidar das viúvas. Deus estipulou essa lei de que todos têm o dever de cuidar das viúvas, de alimentar as viúvas, porque as viúvas não têm quem lhes ajude, quem lhes ampare. Então isso é uma lei de Deus. E isso eles trouxeram para o Novo Testamento, essa lei, esse negócio de cuidar das viúvas, e dentro da igreja, da congregação, eles continuaram. Só que agora, tendo viúvas israelitas e viúvas de fora, né, eles desprezaram as de fora, deixaram as de fora sem cesta básica. E aí houve essa reclamação, e daí que Pedro e os demais apóstolos, tá, o apóstolo é aquele que recebeu uma orientação direta da pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, só é apóstolo os 12 discípulos e Paulo, que subiu até o terceiro céu e aprendeu diretamente com Deus. Aprendeu tudo que ele tinha que aprender com Deus, com Cristo lá. Tanto é que ele fala, até a ceia Jesus ensinou para ele. Ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Como assim? Se quando ele se converteu, Jesus já tinha morrido. É porque ele subiu lá e aprendeu com ele, tá? E aí foi instituído os diáconos para cuidar disso, porque os apóstolos queriam continuar cuidando da pregação da palavra, tal, o ministério da pregação, ok? E muitas igrejas hoje, né, muitos estudiosos do Novo Testamento dão atenção considerável à escolha dos 7, porque aí foram escolhidos 7 diáconos. E vem aquele ato como precursor histórico de uma estrutura mais desenvolvida. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Já achei aqui.
Não é 1 Timóteo, não? 3 ao 8. 1 ao 8.
Capítulo 3, verso 8 ao 13. E tem o Filemão também.
Semelhantemente, os diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muitos rios, e não obscuros, observando o ministério da fé com a consequência também sejam eles divinamente experimentados e se mostrem irrepreensíveis. E sejam odiados do diagnóstico da mesma sorte. Quanto a mulheres, é necessário que sejam eles respeitados. São maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diabo seja o marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diabo alcançarão para si mesmo justa preeminência. Ele muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.
Amém? Filemão 1:1, aonde Paulo está chamando Filemão de cooperador.
Paulo fez um erro de Cristo Jesus, o irmão de morte, Paulo Marcos, o nosso cooperador.
O que é também diácono, tá? Trazendo do original hebraico. Olha só, entre seus usos comuns, diácono se refere a quem serve a refeição. É João 2, 5 e 9. É aquela passagem das bodas do Cordeiro, aonde os serventes, né, estavam lá servindo, onde Maria manda os serventes ficar à disposição de Jesus. Mas também são servos do rei, que ajudam o rei. Mateus 22, verso 13. Quem achar pode ler. Mateus 22, 13.
Então, o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e lancem-me para fora, nas terras, ali haverá choro e ranger de dentes.
Ok, o diácono também pode ser ministro de Satanás. 2 Coríntios 11, 15. Isso, 2 Coríntios. Sim, lê o 14 para ficar claro. Isso, e aí ele fala, não é muito pois que os seus ministros, os ministros de Satanás.
E quer dizer que o ministro não faz sentido, que é o diácono.
Não, o diácono, ele também é um ministro. Entendeu? É porque assim, a gente está lendo no português, mas a palavra no original é a mesma. Entendeu? Por isso que essa referência está para o diácono. Tá? Então o diácono ele também é um ministro, ele é um servo, ele é um garçom, ele é um servente. É que vai, traz para o português, e no português tem milhares de palavras. A nossa língua é uma das maiores que tem. A nossa língua tem o quê? Quase 4 vezes mais palavras do que o inglês, por exemplo. Não é isso, professora?
Isso.
Professora Rita.
Verdade, mais difícil.
A nossa língua é chata. E aí quando traduz, aí traduz, uma hora traduz como servente, outra hora como garçom, outra hora como ministro, tá entendendo? Exato, é aquilo, trabalha nos bastidores. Então se você trabalha por trás das câmeras, tem um monte de coisa para você fazer, né? Mas a princípio ele servia as mesas. Ministro de Deus, 2 Coríntios 6, 4.
Deus, tomando-nos, é recomendado em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias.
é ministro de Cristo, 2 Coríntios 11, 23. Isso.
São eu ainda mais em trabalho, muito mais, muito mais. Em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes.
Ministro de Deus, Colossenses 1, 24 e 25, e autoridade, Romanos 13, 4.
13, 4.
Isso.
Diz assim,
um vai lá.
Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal.
Amém. Autoridade.
Autoridade.
Vamos lá. Agora tem um detalhe. O diácono, ele não deve só ser relacionado à caridade, a servir os demais. Por quê? Porque os diáconos que foram escolhidos, conforme a gente leu em Atos capítulo 6, eles eram cheios do Espírito Santo, dotados de sabedoria. Então, não é uma coisa assim que, mas é só para servir as viúvas, é só para ficar nos bastidores, então qualquer um pode ser diácono. Não, a gente tira a base pela escolha dos sete, os sete primeiros diáconos escolhidos. Ele, aqui, verso 3. Escolhei, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação. Olha só, boa reputação. Cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, eram homens com a capacidade que hoje muitos pastores têm, mas para ser, que foram escolhidos para ser diácono. Por exemplo, Filipe, que está aí na lista, um dos seis, vai lá em Atos capítulo 8, verso 12. Quem achar pode ler.
8:12.
Isso.
Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava, tanto homens como mulheres.
Como crescem, eles criam, eles acreditavam em Filipe. Tá? Então Filipe, ele pregava. Ok? E por esse fato, ele era chamado de evangelista também, ok? E ele também batizava, Atos 6:38. Lembra quando nós falamos sobre o batismo nas águas? E qualquer um pode batizar uma pessoa? Que estranha minha Bíblia.
6:38?
Está errada essa referência.
6:38.
Não, mas não tem, só vai até o 15. Está errado na postura. Atos 21:8. Aonde ele é mencionado como evangelista. Aonde ele batizava, deixa eu ver aqui. É 8:38. Esse 6:38 na apostila, você risca um 8 na frente aí. É 8:38. Exato, aonde Filipe batizava.
E mandou para a água, e disseram, ambos a água, tanto Filipe como o eu batizou.
Maravilha. A gente já leu o 21:8, Atos 21:8.
Atos
21:8
ainda não.
Atos 21:8. Sim, e agora 21:8.
No dia seguinte, Partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete que fomos com ele.
Amém. Agora vamos lá para Mateus, no capítulo 20. O diácono, ele é basicamente um servo, né? Ele é para prestar serviços gerais. Só que tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer, que isso daí é assim, a preferência é o diácono, mas é uma coisa, é uma função de toda a igreja, de todos os que servem ao Senhor. Isso é uma marca nossa, servir ao próximo. Tá, isso é uma marca da igreja. Mateus 20, versículo 26 e 28.
Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não vem para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Lucas 22, 26 e 27.
Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirigir, seja como o que serve, pois qual é maior quem está à mesa ou quem serve?
E no 27, o próprio Jesus está dizendo que ele é o que serve, ou é como que serve.
Pois qual é o maior quem está à mesa ou quem serve? Porque todo não é quem está à mesa, ou porém, estando em vós como quem serve.
Ou seja, o próprio Jesus está se qualificando como diácono, ok? E tem os ensinamentos, tá, do julgamento final, aonde Jesus fala assim, tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Então, isso, por causa desse ensinamento, nós pegamos isso para nós, da igreja, como sendo função da igreja, alimentar os famintos, acolher o próximo, vestir os que estão despidos, ok? Visitar os enfermos e os encarcerados, tá? Então, vocês estão percebendo que o diácono, ele tem várias funções, né? Em igrejas grandes, é distribuído as funções dos diáconos. Não é todos os diáconos faz tudo que tiver que um diácono tem que fazer. Não é assim, ele distribui. Esses dois diáconos aqui vai fazer só essas funções aqui. Esses outros dois diáconos vai fazer só aquelas funções lá. Entendeu? Ele distribui a carga entre os diáconos. Fica um grupo de diáconos onde cada um cuida de uma coisa diferente. Tá? Isso é assim que funciona em igrejas grandes. Né? Como eu costumo falar para o pastor Rodinei, que a gente não tem que inventar a roda, se alguém já inventou na nossa frente, certo? A gente só precisa copiar. Então, se o ministério está crescendo, estamos se transformando em uma igreja grande, é só a gente ver como que eles trabalham, né? Porque e copiar e fazer o mesmo trabalho, fazer a mesma organização aqui.
É melhor.
Por quê? Porque se a gente for seguir o caminho de descobrir na surpresa qual é a melhor forma de fazer, a gente vai passar por todos aquele processo, todos os problemas que a primeira pessoa que chegou nisso teve antes de descobrir a melhor solução, né? Se você quer uma lâmpada, você vai tentar inventar a lâmpada ou você já compra ela pronta? Quantas tentativas o Thomas Edison fez para até chegar na lâmpada? Você sabe, Rita? Foram 200...
Mas eu não sei o total.
Se eu não me engano, você me fala, foi 200 e alguma coisa. E aí ele fala que ele descobriu... Sério? 255. A mamãe surpreendeu agora. 255 formas, né, tentativas de erros antes de chegar na lâmpada. E aí ele fala que ele descobriu 255 formas de não fazer uma lâmpada. Então, ao invés de nós ficarmos aqui descobrindo essas formas de não fazer a coisa certa, 200 formas de como não trabalhar com os diáconos. Vamos logo para aquilo que já funciona, certo?
Fazer uma colocação. Também tem as pessoas que são chamadas para isso, né? Eu mesmo nunca fui o diabo.
A gente vai chegar lá. Mas assim, nunca esquece que todo mundo tem o dever de servir. Como crente, desde o pastor até o porteiro, o membro, até o visitante. Se ele for crente, ele tem o dever de servir. Nós temos esse dever de servir ao próximo. Tá? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Onde a gente está? Página 12. Então, muitas igrejas têm o molde dos 7, né? De Atos capítulo 6. Ok? E em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, que a gente já leu, são as instruções e as qualificações da função de um diácono, tá? Então, quando você vai levantar um diácono, você sempre se baseia em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, que já foi lido aqui, ok? Porque a carta de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e a carta de Tito, são cartas pastorais, porque eles estavam dirigindo igreja, pastoreando igreja, quando Paulo mandou essa carta para eles. Então, Paulo estava dando instruções, ensinamento, recomendações para quem é pastor. Ok? Agora, tem um detalhe. O diácono deveria falar a verdade, ser marido de uma só mulher, não dado muito ao vinho, e um pai responsável. Né? Então, aí na Bíblia tem alguns diáconos. Timóteo, 1 Tessalonicenses 3, 2. Não dado a muito vinho. É aquilo que o pastor falou na aula passada. O judeu, ele bebe vinho desde pequeno. O bebezinho do judeu, eles molham o dedo e põem na boca do bebê, do vinho. Então, mas só que o vinho que eles tomam é o da vide mesmo, direto da uva, né? Sem álcool, entendeu? O vinho é uma coisa que eles gostam de tomar, exato. Então, por isso que ele está dizendo não dado a muito vinho. Mas não tem nada a ver com a gente aqui hoje. A gente aqui hoje não tem esse negócio de que não dá muito vinho, então a gente pode tomar um pouquinho. Com moderação. Né? Tem gente que pode acabar interpretando dessa forma.
Quando...
Né? Mesmo o vinho normal em beber. Sim. Por isso o Paulo está dizendo, não dá muito vinho. Até Jesus bebia vinho. E um pai responsável. Aí alguns já, Timóteo, Tíquico, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Quem pode ler?
Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consultar e vos exortar acerca da vossa fé.
Tíquico, Colossenses 4, verso 7.
Irmão amado e
fiel ministro,
e conserve o Senhor,
vos fará saber onde está. Epáfras, né, Colossenses capítulo 1, verso 7.
Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo.
O próprio Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5, e o próprio Cristo, pode levar.
Pois, quem é Paulo? Senão ministro pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um.
E o próprio Cristo, Romanos 15, verso 8. Agora vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11. Vai falar das diaconisas.
Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo.
Agora, Atos capítulo 5, verso 14.
E crescia mais e mais multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agradados ao Senhor.
Sim, muitas mulheres se convertiam, então elas também começaram a exercer o diaconato. Atos 17, verso 4.
Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição.
E não poucas, né? Muitas.
É.
Ok? Dúvidas sobre o diaconato? Dúvida nenhuma? O que é um presbítero? Como nós já falamos aqui, presbítero, ancião e bispo é a mesma coisa, ok? E sim, também é um diácono, porque diáconos todos nós somos, no sentido de servir, ok? Vamos lá. Diferente do serviço do diácono, porque enquanto os diáconos e diaconis eram escolhidos por suas fortes características pessoais, os presbíteros obtinham sua posição por laços de família ou indicação. Mas isso daqui é no Antigo Testamento, tá? E no Antigo Testamento é ancião, ok? Então, seguindo um padrão definido relacionado ao sistema tribal, lá de Números, capítulo 11, o presbítero ou ancião exercia funções de liderança e jurídica em razão de sua posição na família, clã ou tribo, ou em razão de sua personalidade, destreza, status ou influência, ou ainda por um processo de indicação e ordenação. Então, o ancião, ele sempre foi uma função importante na Bíblia. Na época, no período dos reis, por exemplo, sempre fala dos anciãos, né, que aconselhavam o rei, ou o ancião ou os conselheiros do rei. Eram essas pessoas que eram escolhidas conforme a posição, a influência, a personalidade, a destreza, o status. Eram eles. Não quer dizer que porque chama de ancião era todos os barbudinhos, né, de barba branca. Não tem nada a ver. Tinha muitos jovens, por incrível que pareça, com essa função de aconselhar o rei, tá? Até mesmo na Babilônia, todo mundo conhece a história de Daniel, lá eles tinham um sistema de já ir entupindo os jovens de conhecimento desde criança, para que quando eles chegassem adultos, nos 20 anos, eles sejam conselheiros reais, né, e ajudar o rei a tomar suas decisões. Então, esse era o ancião no reinado. O ancião na tribo é os chefes da tribo, ok? Os chefes de tribo, chefes, cabeça de 50, cabeça de 1000, isso é tudo ancião ou presbítero, que é a mesma coisa, tá? Aí aqui tem a definição, que é uma palavra grega que corresponde ao ancião no hebraico e bispo no latim. Portanto, os três títulos, ancião, presbítero e bispo, são os dados para o cargo de pastor. Isto se explica pelo fato de que havia cristão entre os judeus, gregos e romanos. Se entenderam isso daqui, não? Tinha igrejas, né, entre os judeus, tinha igrejas lá com os gregos e tinha também com os romanos. Tinha crente em tudo quanto é lugar. E em todos esses lugares, a Bíblia nunca se refere a pastores, mas sempre a presbíteros, aos presbíteros da igreja, aos anciãos da igreja. Então, isso é como eles chamavam os pastores na época. As pessoas que estavam à frente daquele rebanho, daquela igreja, eram chamados presbíteros, anciãos ou bispos.
E naquela época, eles podiam julgar também as pessoas ou não, fazer um reunião para julgar. Ele tinha esse poder, né?
Sim, estamos falando aqui da igreja primitiva, em Atos, já na dispensação da graça, né? Jesus já morreu, já salvou a gente, graças a Deus, e as primeiras igrejas, né, entre os gentios, os presbíteros eram os pastores da igreja, Então, provavelmente, as mesmas funções que um pastor tem hoje eram o que eles tinham naquela época, de cuidar do rebanho, apacentar o rebanho, cuidar das ovelhas, orientar, aconselhar, entendeu? Agora, julgar, eu acho que em questões espirituais, né? Não em questões questões pessoais. Disciplinar. Disciplinar, isso. Disciplinar. Vamos lá. Diz que isso aconteceu até 50 depois de Cristo, né? 50 anos depois de Cristo ainda acontecia isso. Quando pela primeira vez os presbíteros foram subordinados aos bispos. E bispo no grego significa superintendente. Logo, os anciãos presbíteros ou bispos da igreja primitiva eram moderadores ou pastores, cujo trabalho consistia em, vamos lá, trabalho do presbítero: pregar e ensinar, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17.
Os anciãos que governam bem sejam dignos de duplicar cada um, especialmente os que batucam na pregação de ensino.
Também exercer uma vigilância espiritual sobre o povo, visitar os doentes, é basicamente as funções de um pastor. Cuidar dos pobres estrangeiros, manter disciplina nas assembleias religiosas, exortar e apacentar o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, verso 2.
E apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, em bom toque, ganância, mas de ânimo
pronto. Ok. Ensinar e administrar os negócios da congregação com a cooperação dos diáconos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Porque Atos 20, 28 já lemos. Isso.
Ora, rogamos-vos, irmãos, que recomeçais o seu trabalho entre vós, presidente entre vós no Senhor, e vos afirmo esta.
Sim. 1 Timóteo 3, 2. A gente já leu também, já. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Vamos lá. 5,17. 1 Timóteo 5,17.
Os anciões que governam bem sejam tidos como dignos de duplicar a honra, especialmente os que abundam a graça de si.
Tito 1, capítulo 1, versos 7 ao 9. Vamos ver quem acha Tito.
Tito?
Sim.
Por essa causa te deixei em Creta para que pusessem em boa ordem e ainda.
Não, capítulo 1, versos 7 ao 9.
Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem da ruína, nem esmagador, nem cobiçoso de glória, mas hospitaleiro, amigo bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante.
Ok. É basicamente a mesma coisa que ele fala lá em Timóteo capítulo 3, né? Está repetido em Tito. Tiago 5,14.
Vós não sabeis, 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Oi?
Ou os anciãos.
Atos 13, do 1 ao 3, vai falar de profetas e mestres.
Atos 13. Ora, a igreja de Antioquia havia profeta de Sinédrio, a saber, Bernabé, Simeão, chamado Lúcio, Sirim, Manaim, Colasso e Herodes, o Tetrarca e Saulo.
Então, é possível que esses eram os presbíteros dessa igreja, dessa comunidade, tá? 1 Timóteo 4,14. Diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Tá. O presbitério é um nome que se dá ainda hoje à coletividade dos anciãos, presbíteros da igreja. Ok? Na igreja primitiva, né, que é a igreja lá de Atos, bem no início, Lucas, quando fala sobre a origem e a expansão do cristianismo, os presbíteros já estavam presentes na igreja de Jerusalém. Em Atos, vemos os cristãos de Antioquia enviando mantimentos aos presbíteros das igrejas da Judéia, por intermédio de Barnabé e Saulo. Atos, capítulo 11, verso 30.
Diz assim: o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo.
Atos 14, 23.
E promovendo-lhes em cada igreja a eleição da presbíteros e presbíteros, depois de orar em jejum, encomendaram só o Senhor em quem havia criado.
Ok. Então a gente vê que o presbítero vem desde o início, né? Inicialmente como pastor, bem no começo, durante os primeiros 50 anos da igreja, eram os pastores, os dirigentes. Mas depois disso eles começaram a ser subordinados aos bispos, tá? Não dentro da igreja, mas fora, porque o bispo no grego significa superintendente. Então o bispo é mais ou menos o que a Assembleia do Belém e do Madureira faz hoje. Eles têm várias igrejas aqui na região e eles chamam isso de campo. E aí tem um pastor que é o pastor presidente do campo dessas igrejas. Ok? Então esse pastor seria o bispo, trazendo para cá, ok? Para Atos, seria o bispo dos anos 50 da igreja.
Não sei, o bispo, quando lá na igreja, na Goiás, houve um bispo, só que esse bispo ele vestia diferente. Sabe quando você está falando da antiguidade grega, né? Eles estavam vestindo uma roupa muito, sabe, tipo uma velha, uma coisa jogada assim, normal, essa normativa deles usar isso ou não?
Não entendi? Na antiga, se eles usavam isso antigamente?
Isso, na antiguidade, ele estava usando uma coisa, uma velha muito estranha.
A Bíblia não fala de roupa. Ela fala que a nossa roupa ela tem que ser comportada. É isso que ela fala. Então, em cada local, eles usavam as roupas do local, da época. Entendeu? Da Israel que usava túnicas, com uma túnica em cima da outra e tal. Mas lá os gregos, eu não sei como que eles se vestiam. Porque os bispos vêm de lá. A questão do bispo ser superintendente de várias igrejas vem de lá. Entendeu? Da Grécia.
Então, teve uma música que tinha um jovem que estava vestido.
Branco, né?
Cinza. Eu não entendi nada.
Ah, eu também não sei. De repente ele veio de muito longe. Não sei exatamente como que.
Tem uma na igreja dele.
Então tem.
Eu já vi
do local. É do ministro.
É que tem as igrejas que faz essas imposições, né? Mas isso é interessante, que por aí você percebe até onde vai a devoção da pessoa, né? Vamos lá. Porque para ter coragem de sair por aí assim, nos dias de hoje, tem que ser muita devoção. Né? Entendeu? Muita devoção de falar assim, não importa o que os outros pensam, não importa o que eu estou fazendo para o meu Deus. Entendeu? Vamos lá.
Vou falar assim, só terminando.
Marcos, você vai usar vestido. Aí vai da sua devoção.
É, então, vai da nossa fé. Se Deus quer desse jeito, acho que a gente tem que escutar o que Deus falou, né?
Então, sim, então, mas nesse caso.
Eu não
entendi.
Eu
fiz a
minha fé. Mas
assim,
uma frase que eu quero dizer, não posso falar, não, é bom perceber a obediência, mas quem está falando da igreja também, que é falava que em vez de tudo é pecado, eu não sei. Eu falei, eu não vou usar porque é pecado, eu soube isso, e até hoje eu não uso.
Mas se você parar para pensar e raciocinar, isso é ridículo. Porque então as irmãs não podem usar saia, porque está mostrando a perna do mesmo jeito que eu estaria se tivesse com uma bermuda.
Mas como a gente pensa, como a gente foi ensinado,
a doutrina
respeita
a gente. Exato. Vamos lá. Que é o evangelista? Tem menos de 3 linhas aqui.
Porque então o bispo, pelo cargo eclesiástico, é maior do que o presbítero.
Isso começou. Então, até a igreja começa, certo?
Hoje, assim,
50 anos da igreja não era.
Certo.
Mas aí do ano 50 para cá passou a ser. Começou lá entre os gregos. Porque para eles bispo é superintendente. Não exatamente alguém que apacenta, que cuida do rebanho. Mas um superintendente, ele é o quê? Ele é um líder de líderes. Entendeu? Então, aí eles fizeram isso. Colocaram o bispo como alguém que vai liderar os presbíteros. Porque os presbíteros lideram as igrejas e o bispo lidera os presbíteros. Entendeu? Colocaram isso lá.
Mas pastor, né? Praticamente isso, né?
Sim. Aí hoje em dia é uma bagunça, depende da placa, entendeu? Depende do ministério, eles colocam uma hierarquia do jeito que eles querem. Então, por exemplo, aqui não existe bispo, entendeu? Tem igrejas que existe bispo, tem igrejas que existe apóstolo, tem igrejas que não, aqui também não existe apóstolo, entendeu? Porque são coisas relativas, porque é igual um missionário. O que é um missionário? Aí você fala, se o pastor Rodinei vai lá para o Paraguai, ele é o quê?
Missionário.
Ele é um missionário. Mas ele deixou de ser um pastor para ser um missionário?
Não.
Eu ajudo, eu arrumo as cadeiras, ou venho e de repente eu varro a igreja. Eu sou o quê?
Um
diácono. Mas eu deixo de ser presbítero porque eu fiz isso?
Não.
Então, coloca isso na sua cabeça. É tudo relativo, tudo nada a ver. Entendeu? Então é besteira ficar falando que você é isso, você é aquilo, então você é menor do que eu porque eu sou presbítero, tá? O outro é bispo, desculpa aí, bispo, você é maior, foi mal. Então isso é besteira, mas é coisas que o homem impõe, né? Cada um no seu ministério.
Quem quiser ser o maior que seja o menor, né?
Quem quiser ser o maior que seja o menor. Vamos lá, evangelista significa.
A Deus é amor, se a gente vai no ministério deles, é difícil você ver presbítero, você ver mais obreiro. Só tem um pastor,
que é, eles não ungem, né? Não ungem as pessoas.
Nunca vi.
Na verdade, lá na firma tem um irmão que ele disse que ele é apóstolo. Na igreja, ele está consagrado, apóstolo. Não entendo como isso mesmo.
Pergunta para ele, o que faz um apóstolo que um pastor não faz? Por que dá um nome mais bonito, né? Na verdade, esse negócio de apóstolo e bispo surgiu sabe quando? Quando houve uma perseguição entre os pastores aqui no Brasil, alguns anos atrás. Eu era pequeno na época, mas o nome pastor era bem respeitado. Aí, de repente, por causa de uma perseguição, esse negócio que pastor rouba, pastor pede muito dinheiro, não sei o quê... E aí o nome pastor deixou de ser respeitado lá fora, no mundo, entendeu? E aí começou a surgir bispo, começou a surgir apóstolo. O que eu entendo com isso é que eles falaram, já que lá não respeitam mais pastor, então, não, ou, então aqui agora eu sou bispo.
É difícil falar um bispo que está fazendo isso, mas é pastor.
pastor, né?
É? Vamos lá. Evangelista é o mensageiro de boas novas, aquele que evangeliza. Como Filipe, que foi levantado a diácono em Atos 6, era chamado de evangelista, né? Ele foi destacado como evangelista. Ok? Em Atos 8:26. Agora sim. O que é um pastor? Mas lembrando que na igreja existe pastores e evangelistas. Tá? Porque o presbítero também é a mesma coisa que o pastor. Na questão das funções, do trabalho, é cuidar do rebanho. Entendeu? Se for para diferenciar trabalhos, fica só em pastores e evangelistas. Mais nada, até o diácono sai fora. Por quê? Porque o pastor tem também o dever de cuidar, de servir. Entendeu? Então, a mesma, então pastor, diácono, presbítero, é tudo a mesma coisa. E o evangelista é o que diferencia, porque esses todos são de dentro, trabalhos aqui dentro. O evangelista é o único que é o trabalho lá fora. Entendeu?
Acho que é o mais legal, né?
Você acha que é o mais legal empregar lá fora?
É mais confortável.
Não, hoje em dia é o mais. É o mais errado, né? Hoje em dia tem, as igrejas são entupidas de evangelista, onde nenhum deles sai para evangelizar lá fora.
Verdade. O desejo meu
é que eles não tiveram curso igual a gente aqui.
O desejo meu é mais em hospitais, em presídio.
Ah, não, isso é muito legal. Você fica com a alma assim tão cheia de gratidão quando você ajuda essas pessoas.
Acho que para mim é importante isso também, prefeito também, que eu digo dele aqui também. Essa função é dele também. De ir também pregar.
Sim, todos nós, né?
E é difícil você ver um presbítero hoje para fazer isso aí. Você vê mais é pastor. Pastor mesmo, né? É uma situação mais presbítero mesmo, você vê difícil.
É, porque também são poucos, né? São poucos presbíteros. Hoje em dia é mais pastor e evangelista que existe.
Mas é. Nos dias de hoje, né?
É, nos dias de hoje. Geralmente você vai numa igreja, tem igreja que não tem presbítero, tem igreja, e tem igrejas enormes que só tem um presbítero na igreja inteira. Entendeu? Vamos lá. O que é um pastor? O que apacenta, né? O que cuida. A palavra pastor, com designação, deu origem ao ofício ministerial, como eu expliquei aqui no início, né? Que pastor, inicialmente, pela Bíblia, não era uma função, não era um cargo, não era nada. Era só uma parábola, como usa Davi, né? Falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala isso, ele está dizendo, o Senhor é que me guia, do mesmo jeito que eu guio as minhas ovelhas, eu não deixo as minhas ovelhas morrer de sede, eu não deixo elas passar fome, eu levo elas para o... Do mesmo jeito que eu cuido das minhas ovelhas, eu entendo, isso é Davi falando, que Deus cuida de mim. Então ele usa como metáfora, o Senhor é meu pastor. E o próprio Jesus usa também, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas aí com isso, foi se tornando uma função, né? De tanto que esse negócio de pastorear ovelhas é parecido com o que nós fazemos na casa de Deus, se tornou uma função. E aí tem um detalhe, né? No grego, a palavra pastor, ela é encontrada uma vez só na Bíblia, que é em Efésios capítulo 4, verso 11. E todas as outras palavras que se referem a pastor é o poimen no grego, que na verdade significa apacentador. Então, toda vez que você vê a palavra pastor na Bíblia, você entenda que está falando de um apacentador. Essa é a tradução mais correta, ok? A única onde é pastor realmente é em Efésios capítulo 4, verso 11. Quem achou pode ler.
E ele mesmo deu um para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Tem copa de bom hoje?
Não, tem copa. Não, eu tenho minha cara. Tem só uma copa.
Olha isso.
Cadê? Que é um pastor? Já deu ali. Então essa é a única passagem. E aqui nós temos várias referências, né? Em Hebreus 3:20, 1 Pedro 5:4, João 10:11, 1 Coríntios 9:7. Todas elas está falando de pastor, de pastorear, de rebanho. Mas em todas elas a palavra é o poimen, que significa apacentador, tá? que também é uma palavra usada para os encarregados de guardar o rebanho de ovelhas. Dúvidas até aqui? Vamos lá, página 14 já não fala mais de pastor, só que a gente ainda vai voltar a falar muito de pastor lá na frente. O que é um ancião? Não há necessidade, a gente já entendeu bem, eu acredito, mas no Antigo Testamento eles eram os chefes de família, os chefes das tribos, né? Toda tribo tinha o ancião daquela tribo, né? A pessoa que tomava as decisões pela tribo, que julgava a própria tribo. Tem um problema de família, você leva para o ancião da tribo, o chefe de toda a família, né? Vamos lá. Administravam a justiça e em tempo de guerra serviam de capitões em seus exércitos. Esses eram os anciãos no período das tribos em Israel. Obrigado, irmã. E eles exerciam também jurisdição. E isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, os anciões, presbíteros ou bispos eram moderadores ou pastores, escolhidos segundo o costume da sinagoga. Tá? O que é um bispo? Palavra de origem latina que significa superintendente, que é sinônimo, como nós já cansamos de falar aqui, sinônimo de ancião e de presbítero. No segundo século, ou seja, 50 anos depois, o dirigente ou moderador distinguiu-se entre os seus iguais, isto é, entre os co-anciões, exercendo simultaneamente a superintendência com a instrução da igreja. Por isso o nome bispo veio a ser usado somente para designar essa pessoa. Bispo no grego é espinopos, termo que designa, na versão dos 70, um oficial encarregado de zelar pelo servo do templo. E aí tem um discurso de Paulo aos bispos, né, anciões da igreja de Éfeso, que nós já lemos aqui, que é em Atos 20. Mesmo capítulo que chama os pastores de bispo, de presbítero, de anciões. O que é um embaixador? E o que é um ministro? O ministro, vocês já entenderam que ele é todo mundo, né? Desde o diácono até o pastor, são todos ministros. Ok? O embaixador, é conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Quem achar pode ler.
De sorte que somos embaixadores por Deus, como se Deus por nós nos exortasse. Alcançamos, pois, por Deus, que vos reconciliais com Deus.
O embaixador, ele é o representante de um país para o outro. Certo? Então Paulo usa essa palavra como nós sendo representantes do céu aqui na terra, ou seja, o nosso país não é aqui, a nossa nação não é aqui. Quando vocês preencheram a ficha, estava lá nacionalidade, vocês colocaram o quê?
Brasileiro.